Então, Norma Cury, como é que você está se virando nessa quarentena? Você continua trabalhando?
Continuo trabalhando. É, você sabe que jornalista morre trabalhando, né? Porque, primeiro, que não tem aposentadoria. E, segundo, porque jornalismo não é só uma profissão, né? Jornalismo é um estado de espírito, sabe? Você está sempre investigando, está sempre curiosa, está sempre querendo saber e quer saber mais. E escreve ou grava ou filma ou qualquer coisa para você existir, né? O grande problema é que não tem emprego. Então, você é uma jornalista que não tem emprego, mas você nunca deixa de ser jornalista. Isso eu tenho certeza, Renê.
Sobre essa história do jornalismo, a gente vivia uma fase, até recentemente, de completa demolição, né, do jornalismo, as fake news, as redes sociais, o descrédito que a imprensa estava caindo. De repente, me deu a impressão que a pandemia e a crise no Brasil fizeram com que isso virasse tudo ao contrário, que acabou sendo favorável para a nossa profissão. O que que você acha?
Favoreceu, porque você lembra que na ditadura a gente ao todo mundo se sentir acuado e sem poder ler, sem poder escrever, sem poder viver, sem poder falar, que foi aqueles 21 anos que quem viveu sabe o que foi, né, de escrita subliminar, de tentar passar e de driblar a ditadura. A gente nunca produziu tanto como naquela época. Você lembra que a cultura deu um salto, foi espetacular. Tanto que quando terminou, teve um vácuo, né, que a gente custou a retomar. Agora aconteceu exatamente isso. O Bolsonaro, querendo acuar a imprensa, ele se enganou. Ele se enganou de matéria-prima, a matéria-prima de que nós somos feitos, né? Jornalista, por princípio, não aceita não como resposta. Você sabe, sabe? Você vai querer entrevistar uma pessoa, ela fala que não, você vai para o pé, para a porta dela até você conseguir. Não, não existe. Então, o que que aconteceu? Aliás, aconteceu uma outra coisa espetacular, que foi o ressurgimento da ABI, Academia Brasileira de Imprensa, que foi associação, né, academia, que foi um grito, foi uma coisa espetacular, que está reagindo, que está reunindo a imprensa toda para agir. Assim, vocês não vão nos deter, sabe? Não vai ser isso que vai fazer a gente ficar calado. Mas todo mundo sabia quem era quem e quem não era. Era mais fácil. Hoje, sem diploma, com a internet, com fake news, com o paraíso dos mitômanos, né, que é a internet, né, que cada um é juiz, cada um é crítico, cada um é jornalista, cada um é qualquer coisa. Então, a profissão ficou muito capenga. A gente está numa situação ridícula perante o mundo, é de dar vergonha. É de dar vergonha, sabe?
Mas, Norma, e do ponto de vista da quarentena, como é que ela afetou sua rotina de trabalho, sua vida? Mudou muito? Porque você tem o observatório de imprensa, você faz em casa, como que funciona?
Não, eu tenho. Eu e o Diniz temos um escritório. Você conhece São Paulo, né? A gente mora na Vila Madalena. Que é uma espécie de village, né, de sorro, sei lá. E ao lado a gente tem uma casinha uma casinha daquelas portuguesas que virou um escritório da nossa firma, Diniz e eu, que se chama Jornalistas Associados, Agência de Notícias Limitada, que é ele e eu, né? Que a gente leva há décadas. E o escritório está aqui. A gente pode ir a pé, se quiser, porque é duas ruas, pertinho. Aí, o que que acontece? Aquele escritório está lá, com todos os projetos que o Diniz tinha, que, os que ele fez, os que não chegou a fazer. E eu mantenho ele, então eu escrevo lá, eu trabalho lá, aqui pertinho. E isso também, como sou eu sozinha, o bloco do eu sozinha, eu posso ir para lá nessa quarentena, atravesso duas ruas e estou lá, e uma casinha em uma rua muito quieta daqui de São Paulo, e eu estou tentando manter aquele escritório até para fazer um instituto Alberto Diniz, sabe? Um instituto, não uma coisa assim, pessoal, mas para criar aulas, uma cátedra Alberto Diniz com jornalistas dando aulas de jornalismo de diversas áreas, criar um prêmio de jornalismo para jornalismo investigativo, fazer renascer uma estrutura jornalística que estimule as pessoas a serem jornalistas de verdade, não escrever uma bobagemzinha lá no Twitter e falar sou jornalista, sabe? Isso não, com ética, com princípios, né? Agora.
É maravilhoso porque... o seu projeto.
E o Instituto ainda não saiu até agora por causa do patrocínio, sabe? As coisas sumiram, né? Todo mundo está com medo de colocar dinheiro em qualquer coisa, né? Ninguém tem dinheiro para nada, né? Mas se eu parar para pensar nisso, eu não consigo tocar. Então, eu não penso, sabe? Eu estou fazendo, né? As coisas estão indo. Vamos ver. Como o Diniz, que trabalhou até o último minuto da vida dele, né? Que eu acho excepcional, sabe? Excepcional. Ele não conseguiu deixar um patrimônio, uma coisa assim, então eu tenho que me virar, tudo bem. Mas para sobrevivência da classe, é uma hora ruim, já estava ruim, né? Mas foi ficando ruim, né? Vamos ver, mas a gente tem que insistir,
E sobre o mundo em geral, você tem alguma coisa que você pense nesse momento, ou não chega a cruzar pela sua cabeça isso, está com outro tipo de preocupação?
Eu acho que as coisas estão se colocando nos seus lugares, inclusive assim, as mulheres que são presidentes nesse momento, aquela mulher lá da Nova Zelândia, o papel que ela está tendo, eu acho que pode voltar a ter uma humanização maior, sabe? Uma socialização melhor, porque o mundo foi tomado por um vírus, por um terror, realmente, que ninguém contava com ele. E eu acho realmente que as pessoas descobriram que estava tudo errado, sabe? Estava tudo errado. Esse capitalismo desenfreado, sabe? Essa desigualdade horrível, a falta de atenção para a saúde, principalmente aqui, né, no Brasil, América Latina. Se a gente não olhar agora, eu acho que os marcianos vão tomar conta, sabe? Vai acabar a Terra, os humanos como foram concebidos, sei lá, acaba, porque não é possível. E não vai aí nenhum aspecto religioso, mas enfim, quase que filosófico, né? E de sobrevivência, sabe? Como está, não vai ficar. Eu acho que no mundo inteiro, no mundo todo. Porque todo mundo sentiu falta de respirador, né? Todo mundo teve falta de leito. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, todo mundo.
Então, até de máscara, que é uma coisa tão simples. Né?
eu acho que a gente tem que ir por outro caminho mesmo, porque sem imprensa ninguém vai saber de nada. Só sabe porque nós estamos ali, né?
É, mas eu acho que a imprensa, a televisão, tudo isso, jornalismo televisivo, tudo tem que se reinventar, né?
Tem. Você viu que a CNN entrou aqui e as pessoas... Eu ouvi alguns bolsonaristas falando: ah, finalmente vai ter uma visão nova. É uma Globo repetida, né? Você sabe? Seguindo aquele mesmo padrão, aquela mesma coisa. Então, agora, a televisão, a gente sabe que está nas piores agora, porque o advento da internet, e nós fomos a última geração sem celular, né? A última geração sem internet, e nos privilegiamos disso, né? Porque a gente tinha que ler, tinha que ter contato e tal. Eles estão perdendo, sabe? Ninguém mais quer sentar para ver novela, ninguém, sabe? Vai com o celular na mão, vê a metade, o resto fica para depois. É assim. Então, vai ter que reinventar. Mas eu estou segura, Renê, de que a aprendizagem via internet é muito mais fluida. Não dá tempo para você refletir. A leitura, até a televisão, que é uma coisa mais calma, você pode ver e pensar, você pode ler e refletir, você pode ler de novo, você pode guardar e reler. Internet, você dá uma olhada...
Interessante, até alguns anos atrás, o que a gente ouvia? Ah, a televisão não dá tempo de refletir, etc. Não era? Essa mesma crítica que a gente está fazendo agora da internet era feita a televisão. Então, acho que a gente vai se adaptando assim, não tem outro jeito.
Vai se adaptando. Você lembra que eu fiz a Colômbia, né? O mestrado né? De jornalismo. E ali você tinha que escolher o seu major e o seu minor. Bom, a televisão era o último dos moicanos. Quem ia para a televisão era, imagina, que não era jornalista. Vai fazer televisão? O que é isso? Televisão não é nada, não é? E a coisa virou muito. Então, a capacidade que as pessoas têm de se readaptar, refazer. E eu acredito que vai ser para melhor. Eu acredito, Renê. Eu acho que vai se criar coisas novas e melhores. Vamos ver. Pena que a gente não vai estar aqui para ver o século que vem todo, esse final desse século.
Vai dar, né?
Mas, sei lá, a gente está vivendo 100 anos, né? Já tem gente com projeção para 150.
Vai ver que é você, Norma.
Sei lá, você então, também.
Tá. Obrigada, querida. Obrigada,
tá, okay, tá?